Hoje vamos falar dos resultados das nossas empresas, da Disney, Corsair e SolarEdge, entre outros assuntos que estão a ouvir o mercado malado. Henrique, Ricardo, bem-vindos ao episódio 62 do Mercado Malado. Como é que estão? Hoje é terça-feira, porque se fizéssemos isto ontem, a minha mulher matava-me.
Cá estamos, hoje foi aqui um dia animado para os Sportingistas, não é? Se algum Sportingista nos estiver a ouvir, portanto, foi um dia 5 estrelas, por assim dizer. Eu não sou do Sporting, portanto, o meu clube já saiu da Liga dos Campeões e a ver
E
estes jogos, se calhar,
foi
de um
melhor que
lado
fizeram.
até percebo que pode ter sido bom ir para a Liga Europa. Portanto, tem as suas vantagens, não é? É melhor jogar com a Lazio do que jogar com o Manchester City.
Vamos ver, vamos ver.
E como é que foi o vosso dia de São Valentim? Muito romântico? Já estás à
O
luz das velas?
meu foi super romântico, super espetacular. Queria ver uns
O meu
filmes na
foi
Netflix.
romântico dentro do possível.
Nós também temos de dizer que fizemos, pelos nossos telespectadores, não fizemos o programa ódio, porque sabemos que seria mais provável eles trocarem as suas esposas ou esposos por nós, e então, pelo bem dos matrimónios pelo país, decidimos fazer excepcionalmente o programa até esta semana. E no geral, é isso. Mas diz-me, Henrique.
Se bem que hoje estamos a ser trocados pelo PSG, Real Madrid, Sporting, isso tudo.
Mas nós nunca fomos muito bom a promover o nosso programa, na medida em que não vamos começar agora, acho eu.
É verdade.
As pessoas vêm, pois, sem ser em direto.
Já acabou, já acabou. A não ser que alguém queira ouvir as reações.
Quem em Portugal normalmente é mais engraçado ver as reações, porque, sei lá, pode aparecer assim um steward a bater num jogador depois do jogo, ou um apanha-bolas,
É, nos
e
jogos da Liga
normalmente isso
dos
tem mais
Campeões,
graça.
eles portam-se melhor.
É,
É verdade. Na
não é
Europa não
tanta
andam a fazer essas
piada.
coisas.
E é preciso ali uns apanha-bolas experientes, não é? Os miúdos. Pá, têm um pouco calma naquilo. É preciso ali há uma experiência nos apanha-bolas, portanto.
Vergonha, é o que eu tenho a dizer. E com esta vergonha, digo eu que podemos fazer a ponta aqui para a nossa adivinha, que também é uma vergonha para um dos membros aqui do painel.
Oh, meu,
Neste momento
para
temos o
suporte.
resultado em 10,5 a 1,5 para o Ricardo, depois do que muitas pessoas disseram ser o início da remontada do Henrique a semana passada. E para
Sim.
tentar contribuir para esta remontada, esta semana vou-vos dar a oportunidade de poder marcar até 4 pontos, o que é muito ponto em disputa esta semana.
Oi.
Oi, esta semana
E
não.
para isso, vamos viajar até Portugal, para o nosso PSI 20. E a única coisa que tenho que me dizer é quais é que foram as ações com melhor desempenho nos últimos 365 dias na Bolsa Portuguesa. Vamos fazer isto como de costume, cada um faz uma escolha à vez, e o outro diz uma segunda hipótese a seguir, e assim não há problemas aqui porque temos cada um a
Quem é que
começar duas
começa?
vezes.
Eu começo.
É indiferente, pode ser o Henrique.
Pá, a Greenvolt.
Não podes dizer a grande volta, Henrique.
Não
A grande
posso,
volta
é?
não tem um ano.
Ah, esse teve um dos melhores desempenhos dos 365 dias.
Estou a ser teu amigo, não digas a grande volta, está calado.
Ok. Ah, vá. Fantástico.
Grande volta não conta, vá.
Então
Tem
já.
menos opção.
365 dias.
Eu tenho uma na ponta da língua.
Zé Sonai.
Ricardo?
CTT.
A resposta certa é CDT, mas eu vou excepcionalmente contar este ponto para o Bruno Cruz, porque ele disse primeiro no chat do que vocês e, portanto,
Eu,
o
por
Bruno Cruz
acaso,
neste
quando
momento.
eu tinha uma na ponta da língua, era o CTT, mas sim, aceito. Ele
O
escreveu,
Bruno
portanto.
Cruz vai entrar aqui no,
Vai, Bruno Cruz já
nos.
está quase a apanhar-me.
O Bruno Cruz tem quase tantos pontos como o Henrique depois de 5
Não é
semanas
justo.
de jogo.
Não é justo.
Vou inserir aqui o Bruno no meu fecheiro.
Não.
Um ponto. Vamos passar ao segundo. Ricardo?
Atento eu.
Sim.
Diria a Sonai. Ele já disse, não sei se. O
Não, não.
segundo lugar, não é?
Exatamente. Segundo lugar agora.
Eu diria só não.
Henrique?
Pois? É a minha primeira opção. Eu diria só não.
O Ricardo já disse só não, portanto, deixa ser outro.
Pois é verdade. EDP Renováveis?
Ambos estão errados. Vamos passar à próxima, Henrique. Ah, era o BCP. 58%. E os CTT já agora tiveram uma subida de 102% nos últimos 365 dias.
Eu nem vejo.
É uma vaga para os CTT neste momento. É uma vaga. Para alguém.
Pronto, né? Só não é outra vez.
Ricardo?
Eu vou dizer só não é também.
Não pode não dizer pode. O mesmo, pá.
Ai, não posso ser o mesmo?
Não, são as regras da adivinha.
Então o que é que eu vou dizer? Navigator.
Errado. A resposta certa era Jerónimo Martins, com 53%. E vamos à última opção para pontuar do dia, com o Ricardo.
Começo eu?
Sim, sim.
Está para dizer a Sonei.
Henrique?
Eu vou dizer que o Ricardo disse a Navigator.
Foi a Sonei, um pontinho para o Ricardo.
Ah, vá lá, vá lá, vá lá.
Oh, meu Deus. Que tristeza.
Vamos lá. Um ponto. Bruno.
E tiveste sorte, porque o Bruno não foi dos CTT, que eu ia dizer os CTT em primeiro lugar.
Ah, vai, grande é, Bruno. Obrigado, Bruno. Estamos juntos.
Então,
o Bruno podia contar como eu e o Bruno somos uma equipa.
Estamos quanto aqui é que subiu o Sanai já agora? Tens aí?
Bem que sim, senhora. 47% dos últimos 365 dias.
Eu só falo do que sei, meu. Eu não vejo o resto.
Pá, já sabes que aqui para a adivinha tens de estar sempre pronto. Não estás pronto, é levas na cabeça. Pronto, é o normal. É,
tem que ir estudar os mercados. Tem que ir estudar os mercados.
É isso, pá. É isso. Esta semana, malta, passando ao próximo segmento do programa, vamos ter mais uma vez um programa muito dedicado à carteira, que tem estado um bocadinho fraquinho, né? Não sei, até nem sei se estamos melhores ou pior que o mercado, sabem? Têm essa ideia? Fizeram essas contas?
Eu vi no final da semana e estamos mais ou menos em linha. Muito ligeiramente acima, mas hoje não sei como é que fechou.
Não, mas viste no fim de semana passado?
Sim, vi durante o fim de semana, ou seja, como fechou ao fecho de sexta-feira e estás mais ou menos em linha.
Temos que começar a trazer este valor. Eu vou agora fazer essas contas porque pior do que estarmos a perder dinheiro este ano é termos usurpado o trono. E enquanto esse dito cujo usurpador vai falar sobre as suas ações, eu posso fazer aqui essas contas da performance da carteira do mercado versus S&P e o Nasdaq, por isso. Henrique,
consegues ter acesso à informação estando eu com necessidade iniciada, não?
Eu consigo ter acesso a tudo, pá.
Tá, pouca vergonha.
Estás a ver?
Não, dava passo na minha conta. Não devia ter dado a passo da minha conta.
Mas estás a ver?
Não preciso disso, pá. Eu vejo o valor que está no gráfico e faço a conta com o valor que está no...
Ah, sim, então podes fazer assim. Pois já deve estar atualizado ao dia 2, não
é?
Provavelmente.
Bah, vamos lá. Então, eu, como disse na semana passada, esta semana vou falar dos resultados das Regenera, a ação que me está a fazer ser o rei do mercado moralado esta semana. Uma ação muito sólida, continua bastante, com uma variação bastante pequena. Esta semana, se chega a subir, nos últimos 5 dias, subiu 1,98%. E pronto, não há grandes notícias, eu daqui a nada, na segunda parte do programa, vou analisar os resultados. A seguir, temos a Micron. A Micron é a estrela da semana, pelo menos da minha parte, não vamos ver se é de todos. Sobe 14%. Uma subida bastante positiva. Teve uma recomendação de compra por um fundo. Mas em relativo a outras notícias, não vejo outro motivo para esta subida, senão o facto de ela estar a bom preço e estar com os bons números, ter apresentado bons resultados e estar com boas perspectivas para o resto do ano. Continuando, a seguir tenho a SoFi. A SoFi subiu esta semana 3,71%. Subiu um bocadinho depois de concretizar a notícia da semana passada, que já finalmente concretizou e consolidou-se como um banco, banco para todos os Estados Unidos, o que é bastante positivo. Como eu tinha falado, vai ajudar nas margens e vai ajudar o futuro da empresa. Isso foi uma notícia bastante bem recebida pelo mercado. Continuando, a seguir tenho a Amazon. A Amazon teve uma semana mais negativa, desce 3% nos últimos 5 dias. Não existe grandes notícias, além de que há a possibilidade deles comprarem uma ação de Londres, listada em Londres, que é Audioboom, que é tipo uma plataforma de streaming podcasts. E esta notícia não se sabe ainda bem a veracidade, se isto vai acontecer. Eu a mantendo, se calhar na próxima semana posso vir a falar mais sobre esta aquisição ou não. Para já são rumores e é isso. Por fim, vou falar do Facebook. O Facebook teve uma semana muito pacata, não se mexeu praticamente. E também essa semana também está ligada às notícias, que também não há nada relevante a referir sobre a ação, tendo uma variação positiva de 0,37%.
Sim, senhor. Obrigado, Henrique. Ricardo, enquanto eu faço as contas,
Pronto, então se calhar vou começar pela SolarEdge, que esta semana subiu aqui cerca de 9% e que divulgou há muito pouco, há alguns minutos, há cerca de uma hora, mais ou menos, com os resultados do quarto trimestre de 2021. Acabo aqui a partilhar, só para mostrar aqui alguns slides. Este foi analisado aqui um bocadinho à pressa no podcast, porque os resultados só saíram há muito pouco tempo, mas vou tentar só aqui falar de alguns números mais relevantes. Portanto, se calhar saltando aqui para alguns números mais importantes ao nível da receita. A receita global aqui situou-se este trimestre em 551,9 milhões de dólares. A estimativa, o guidance do trimestre anterior apontava para um valor entre 530 a 560, portanto ficou perfeitamente dentro do guidance, sendo que a receita dividiu-se aqui desta forma, entre o segmento solar e não solar, também dentro das expectativas. Depois dá aqui nota de uma métrica que é muito importante aqui no negócio, relacionado com a margem bruta, em termos non-GAAP, que se situa aqui em 30,3%, e o guidance do trimestre anterior para este, foi dado no trimestre anterior para este trimestre, seria um valor situado entre 30% a 32%, portanto acabou por ficar aqui situado no intervalo inferior, e depois em termos de resultado por ação, o valor foi aqui de cerca de 1,10 dólares, o que representa aqui uma quebra face ao trimestre anterior e do que parecia um bocadinho abaixo daquilo que eram as estimativas dos analistas. Depois aqui também será interessante olhar para a evolução que a empresa teve, quer em termos de receita, em termos de trimestre, e onde de facto se vê que este ano houve aqui um comportamento claramente crescente de trimestre para trimestre em termos de vendas, um crescimento muito importante. Se olharmos para comparar este trimestre de 2021 com o mesmo trimestre de 2020, claramente tivemos aqui um crescimento muito significativo, que são boas notícias aqui para a empresa. Depois, em termos de revenue anual, depois do ano 2020, onde praticamente tivemos aqui uma estagnação, este ano a empresa voltou a ter aqui um crescimento na casa dos 35%. Portanto, teve aqui claramente um comportamento ao nível de vendas muito positivo. Depois passar aqui para um ponto que este trimestre, pelo menos a meu ver, acabou por ser aqui uma notícia menos boa, que tem a ver com a questão da margem bruta, que teve aqui uma quebra, quer em termos gap, quer em termos non-gap, e claramente situou abaixo dos trimestres anteriores, o que acaba por ser aqui um ponto um bocadinho maior de preocupação. Acredito que existem aqui alguns headwinds de curto prazo, nomeadamente com os custos de transporte, que tiveram um incremento muito grande fruto da inflação, e que de alguma forma estão aqui a afetar as margens brutas da empresa. Isso depois seria um assunto a explorar, mas admito que uma das principais razões tenha a ver com isso. E depois, basicamente, temos aqui também a evolução em termos anuais e verificamos que tem havido aqui, houve aqui este ano, apesar de tudo, aqui um aumento ligeiro face a 2020 na margem bruta, mas este quarto trimestre acabou por trazer aqui notícias menos positivas. Depois eu queria mostrar também aqui outro ponto importante, que tem a ver com a questão do guidance para o primeiro trimestre de 2022. Em termos de receita, ele é absolutamente esmagador, aqui com uma receita estimada entre 615 a 645. E se olharmos para o revenue agora deste trimestre, ele foi de 551 milhões. Portanto, aqui é esperado um grande crescimento, mesmo face a este último trimestre de 2021. E depois, em termos de margem, é esperado aqui uma ligeira quebra, e com um intervalo aqui entre 28% a 30%, portanto, parece que aqui estas dificuldades de curto prazo, em termos de margem, em termos de incrementos de custos, se vão manter no primeiro trimestre de 2022. Portanto, olhando assim, grosso modo, para os resultados, o que eu diria é que o guidance, em termos de receita, é muito bom mesmo. De facto, temos aqui um crescimento muito interessante da empresa. A empresa no aftermarket, neste momento, está aqui a cair cerca de 0,82%. Isto tem a ver, essencialmente, com dois fatores, a meu ver. Primeiro, esta questão da margem, acredito que possa estar aqui a preocupar um bocadinho os investidores. E a questão do revenue, é verdade, são muito boas notícias, mas a SolarEdge aqui há uns dias já teve aqui um pulo muito grande por causa da divulgação dos resultados da Enphase Energy, que também foram eles muito bons em termos de revenue, batendo todas as estimativas. E, portanto, a ação já incorporava aqui alguns fatores que já se tinham apresentado nos resultados da Enphase Energy, nomeadamente um dos pontos que eles referiram foi que o aumento da cota dos EVs irá gerar um aumento do consumo de eletricidade nas habitações e, portanto, sendo o negócio da SolarEdge muito virado para o setor residencial, aquilo que se espera é que esta nova tendência de mercado possa gerar aqui um grande driver de aumento de vendas no futuro para a empresa. E, portanto, as estimativas para o primeiro trimestre de 2022 também acabam por incorporar um bocadinho isso e, portanto, é já algo que já estava nos resultados da Enphase Energy e que se nota aqui também nos resultados da SolarEdge. E, portanto, de alguma forma, o mercado já estava a considerar isso na avaliação da empresa. No entanto, há esta questão da margem bruta, obviamente, mas eu acho que o guidance é espetacular para o primeiro trimestre de 2022 e obviamente, também a empresa acabou por ter aqui um crescimento muito interessante em 2021, que se espera continue em 2022 e, portanto, parece-me que aqui a tese de investimento, uma empresa com grande potencial, num setor com grande potencial, para já parece estar a ganhar forma e, portanto, acho que são boas notícias. Depois, relativamente às minhas outras empresas, a Intel acabou por ter aqui uma subida, 0,5%, aqui com duas notícias. Uma com o anúncio de hoje até da aquisição de uma empresa por um valor de cerca de 5,4 mil milhões de dólares. Uma empresa chamada Tower Semiconductor, que é uma empresa israelita, do que pude apurar, e que é uma empresa também ligada aqui ao setor dos chips, da produção de chips, e que parece ser aqui um investimento na Intel, com vista a investir cada vez mais no segmento foundry e tornar-se aqui um concorrente claro da TSMC em termos de produção de chips. Portanto, é mais um passo nesse sentido. E depois também aqui uma outra notícia, mais aqui relacionada com a área das criptomoedas, em que basicamente a Intel anunciou o desenho de um novo chip para mineração de criptomoedas e que pode ter uma performance, segundo eles, até 1000 vezes superior àquilo que são os chips atuais de mineração. Portanto, também parece ser aqui uma jogada da Intel na área da mineração de criptomoedas. Depois, a SolarEdge teve aqui uma queda de 1,2%. Aqui não há grandes notícias, só queria sublinhar aqui algumas notícias de que a Salesforce pode fazer uma parceria com o PayPal e com a Alibaba, que são duas outras ações que eu tenho. Portanto, acaba por ser aqui uma notícia interessante. Depois, o Pinterest teve aqui uma queda de 2,2%. aqui algumas notícias de reforço de posições por parte de investidores institucionais na ação, nomeadamente a Vanguard e a BlackRock, portanto pode ser aqui uma notícia interessante que possa gerar aqui algum upside da ação, que tem tido aqui um comportamento claramente negativo, que nem com os resultados que foram divulgados aqui há cerca de, na semana passada, se não estou em erro, que até foram bastante bons, a verdade é que nem assim a ação teve aqui um descolar. PayPal não, acabou por não ter aqui grandes notícias, teve uma queda de 4.9%, e finalmente Alibaba aqui com uma subida de 9.9% e aqui com algumas pequenas notícias. Primeiro, aparentemente, o fundo Ray Dalio está bull nas ações chinesas e anunciou, portanto, nos fóruns que são divulgados à SEC, aqui um incremento de 29% na sua posição na Alibaba. Depois também um anúncio da empresa de que os resultados do quarto trimestre de 2021 vão sair no próximo dia 24 de fevereiro, portanto será interessante ver se a empresa tem finalmente aqui alguma novidade positiva. Esperemos que sim, que finalmente há uma novidade positiva. E depois houve aqui uma outra notícia que acabou por ser o grande driver de crescimento da ação esta semana, que teve a ver com o SoftBank. Na semana anterior nós tínhamos falado de um rumor relacionado com uma possível saída do SoftBank em parte ou na totalidade do capital da Alibaba, especificamente dos ADRs, e a verdade é que o SoftBank veio desmentir isso, não está a pensar vender a sua posição, e em termos de ADRs ele é o maior acionista, e não está aqui a pensar nessa possibilidade, portanto isto acabou por gerar aqui algum upside na ação, e portanto foi uma notícia positiva. E genericamente foi isso esta semana.
Sim, senhor. Obrigado, Ricardo. Eu já estou de volta aqui com os números que prometi. E, de facto, temos aqui o Nasdaq. Fiz aqui umas contas com o Nasdaq, o Dow 30 e o S&P 500. E também com a carteira Mercado Moralado, que é claramente o mais importante dos indicadores aqui presentes. E temos o Nasdaq com a pior prestação no ano 2021, cerca de menos 13%. Isto são à data de ontem, porque a nossa carteira só atualiza à meia-noite e, portanto, fiz as valores à data de ontem. Temos o S&P a seguir com menos 8.2%. Temos o mercado moralado em terceiro lugar com menos 6.7%. E o melhor neste início de ano são as ações de maior valor. O Dow está com menos 5.5%. Diria que estamos relativamente, vamos dizer, não muito mal perante o mercado, mas mesmo assim ainda temos aqui muito para melhorar.
Estamos a bater ligeiramente. Passa o S&P, que é o mais geral.
Sim.
Podia ser pior.
É verdade. É continuar assim. Quer dizer, continuar assim, mas a ganhar dinheiro, por preferência.
Exato.
Pronto. Quanto às minhas empresas, tenho aqui várias empresas para cobrir. A HP tem menos 1.6% esta semana, sem notícias relevantes. Também sem notícias relevantes, a Bitcoin teve uma subida de cerca de 4% nos últimos 5 dias. A Disney, uma das minhas novas ações, teve um crescimento de 8.5% nos últimos 5 dias. Esta foi claramente uma boa reação aos resultados que vamos falar mais à frente. E também gostaria de destacar uma notícia, que é a aposta no Metaverse por parte da Disney, com a nomeação de Mike White para liderar a estratégia do grupo nesta área. Este Mike White é um veterano da empresa, ele vai acumular este cargo com outros cargos que já tem, especialmente na parte da divisão da experiência do consumidor e plataformas. E, no geral, é isso que tem aqui da Disney, embora mais à frente falaremos dos resultados da empresa. Outra das migrações, a Dropbox, vai ter resultados depois da manhã e aí virão as grandes novidades. Nesta empresa são esperados resultados de cerca de 37 cêntimos por ação. Isto representa um crescimento de 33% year over year, e que no que diz respeito às receitas, estaremos a falar de receitas na casa da ordem dos 557 milhões esperados, o que representa um crescimento de 10,5% face ao mesmo trimestre do ano anterior. Quanto à performance, a ação subiu cerca de 1,2% nos últimos 5 dias e vamos ficar aqui a aguardar com expectativas de resultados depois da manhã. A Corsair subiu cerca de 5,5% nos últimos 5 dias, mas acredito que o Henrique falará um pouco disso mais à frente. A TatuChef teve finalmente uma semana verde, mais 2,3% sem grandes notícias, e os resultados serão apenas em março. Por fim, as minhas duas ações mais recentes, também a GoPro, não teve grandes notícias, e uma queda de cerca de 1,5%, e a Tupperware teve uma subida bastante interessante, 13,5%, e esteve muito em voga por um senhor famoso chamado Bill Miller ter dito na televisão que era a sua ação de valor favorita. Mas sem ser isso, não há assim grandes novidades a destacar. E no geral, é isto, malta. Diria que podemos passar à próxima fase do programa. Com o Henrique, se quiseres começar com os resultados da Corsair, que está, segundo informações que me são passadas da nossa regi, fortíssimo no aftermarket, é isso?
Eu por acaso fui agora aqui à CNBC e está a subir 9,3%. Estava aqui a tentar perceber porquê, mas ainda não.
Eu hoje ouvi uns rumores que me disseram que a Corsair estava a ser alvo de uma cobertura muito grande por parte dos shorts, das pessoas com posições short na ação, e que havia ali uma espécie de movimentação em torno da ação. Mas enquanto o Henrique apresenta os resultados, eu posso pesquisar um pouco mais sobre isso.
Tá? É verdade. Okay. Depois também estive a ver aqui na CNBC, mas acho que aqui pelo menos não há nenhuma notícia.
Eu fui aqui ao site e vi que eles fizeram aqui um comunicado a dizer que lançaram aqui um novo produto. Não sei se será isso, não me parece, mas...
Opa, eu vou falar de novos produtos deles, mas eles já foram no Q4. Dá-me só um segundo, vou partilhar aqui a apresentação deles. Penso que já estão a ver. Agora. Então, vamos começar por isso mesmo, Ricardo. Os produtos que eles lançaram em Q4 e podem potenciar as vendas agora no ano 2022. Estes produtos quais são? Primeiro, aqui, um produto em parceria com um dos teus investimentos, a Intel. É um produto que vai melhorar as performances de memória dos computadores. Eles dizem que é o melhor do mercado, está a liderar em vários parâmetros, tem muito potencial e prevê-se muita procura deste produto. Eu também tenho uma nova categoria de produtos, da Corsair Collections, uma gama de produtos customizáveis e de edição limitada. Isto pode ser bastante interessante, também para ter uma margem um bocado mais positiva. E também, por fim, o último produto que eles lançaram também foi um novo comando para a PlayStation 5. Com melhores capacidades e melhor qualidade que o próprio produto que existe agora. Vamos lá falar dos resultados. O que é que se pode salientar aqui? Um crescimento face ao ano anterior, 12% year over year, terminando no Q4 de 2021. 20% referente a periféricos e periféricos para gaming e para criadores de conteúdo, e 8% na principal área de negócio, nos componentes de gaming. Em Q4 há uma queda face ao ano anterior, eles desculpam esta queda em parte também ao facto de haver uma maior abertura do mercado, e uma maior abertura, ou seja, não haver tantas pessoas em confinamento, limitando a procura pelos produtos da empresa, mas também grande parte aos problemas de shipping. E um exemplo claro é, por exemplo, o novo comando e outros componentes desde computadores, em que a venda depende muito do sucesso do shipping de outros produtos. E, por exemplo, sabemos que há problemas na produção do PlayStation 5, também há problemas em certas componentes de computadores, e estes computadores de gaming, sobretudo, precisam destas componentes. E isto tem afetado um bocado o potencial da ação. No entanto, eles afirmam que, apesar de tudo, e apesar destas limitações, foi melhor do que eles esperavam, o Q4, e já vamos ver aqui mais porquê. As margens continuam, são um bocado piores que no ano passado, eles também culpam isto ligeiramente aos problemas de supply e de abastecimento de algumas componentes. O gross profit aumentou e over year, ele continua este crescimento, uma empresa que tem tido bastante crescimento, que é bastante positivo. E o que mais posso dizer? A ação então registrou um revenue de 1,9 mil milhões. Tem um outlook de 1,9 mil milhões a 2,1, um ligeiro crescimento face a este ano, face ao ano de 2021. Procura um resultado de EBIT de 195 milhões a 215 milhões, um pouco mais acima do que foi registado este ano, de 199, ou ligeiramente em contra. Quer continuar a investir, e isso tudo em termos de CAPEX, e manter um ligeiro investimento nestas novas gamas e nestes novos produtos. Desculpem, o EBIT ajustado, que é o que eles têm aqui, eles provém que seja entre 205 e 225 para o próximo ano. O operating income é que vai estar entre os 195 e os 215, ou seja, um ligeiro crescimento para o próximo ano. Vão ter novos produtos, vai ter várias gamas de produtos que vão ser lançados durante todo o resto do ano. Tem a nova gama de Corsair One e 300 Rand, que é uma gama que vai ser para PCs e que esperam ter bastante sucesso dentro dos criadores de conteúdo. Como já falámos anteriormente e o António já falou, este, através do investimento e publicidade e marketing, através de criadores de conteúdo, vai ser ainda um dos principais canais de marketing que vai utilizar a empresa. Este tem bastante sucesso, não há um streamer que não use os produtos da Corsair, sobretudo o Elgato e outros produtos que são essenciais para eles. E isto acaba por ser um grande marketing, mesmo para todos os restos componentes, mesmo ratos, teclados e etc. E é isso. Acho que os resultados foram algo positivos. A ação sofre um bocado da conjuntura do ano 2021. No entanto, o potencial está aí. Há um mercado que está em crescimento, tem umas parcerias bem feitas com o produto de hotel, tem uma gama de produtos de qualidade. Tem um bom canal de investimento, a venda também direta ao consumidor também está a aumentar, e acho que isso é bastante positivo.
Olha, tenho aqui algumas novidades então da pesquisa rápida que fiz. Durante o pré-market já tinha havido algumas movimentações um bocado estranhas, mas isso durante o dia não se refletiu muito no chart, no gráfico da empresa, que teve um crescimento mesmo assim de 4%. Intraday ao longo do dia, mas de facto não costuma haver assim grande, não costuma haver fundo sem fogo, como se costuma dizer, e de facto há aqui um rumor muito forte de que a Corsair vai entrar na parte das small caps do S&P, o chamado S&P 600, e sendo assim isso irá causar bastante pressão compradora por parte de fundos institucionais para a ação da empresa, o que pode estar a causar alguma especulação por a Corsair neste momento ter cerca de 35% do seu float em short, e acredito que essa possa ser a especulação que esteja a causar esta subida agressiva do preço das ações no aftermarket.
Esperemos que continue assim amanhã.
Pá, por mim é rebentar com esse pessoal todo que está short e fazer tipo 300% amanhã. Para mim era esse o objetivo. Se isso acontecer, despedimos do nosso trabalho e começamos só a trabalhar aqui no mercado lá.
Eu acho que a empresa tem um
máximo. Se fizer 300% amanhã, despedem-se comigo.
Não, acho que 300% não dá para viver o resto da vida. Se fosse 30.000%, se calhar, ou 3.000, aí...
30.000%, sim.
30.000% era despedimento sério.
Ah, não valeu muito, nós temos que ter $50.
Ah, mas com a carteira pessoal já...
Ah, com a minha carteira pessoal já dá, porque eu acho que tenho para ir. Tenho algumas.
Não, já acho dá. Que é uma empresa que está muito sólida e, sobretudo, tem um produto de qualidade. Tenho uma estratégia de marketing muito positiva e tu já falaste aqui, salientaste, e é de facto, quem tiver em plataformas de streaming como o Twitch, vê que todos estes streamers, quase todos, usam produtos e a gama Elgato e assim, e usam esses produtos, mesmo os componentes de gaming, têm muito sucesso, e não podemos esquecer que o gaming é um mercado em crescimento. É uma empresa que tem boas margens, está a crescer e acho que tem um futuro brilhante pela frente e acho que está a fazer bem as coisas.
E está barato. E está muito barato.
Está uma avaliação super razoável. Portanto, vamos ver se estas notícias fazem aqui causar um spike aqui no preço da ação. Eu espero sinceramente que sim. E se houver aqui muita especulação metida no meio da ação, a coisa pode ficar engraçada nos próximos dias. É continuar a seguir. Neste momento está a subir 9,15% no aftermarket, depois destas notícias. Mas para a semana teremos mais novidades sobre isto. Henrique, tens mais resultados, não é verdade?
É verdade. Eu agora vou falar dos resultados da Regeneron. Como tinha falado na semana passada, os resultados foram positivos, passaram ligeiramente as expectativas. Os revenues subiram 104%, 4,95 mil milhões, mas tirando a venda dos produtos Regeneron 2, aumentou 17%. Ou seja, a análise daqui dos resultados depende um bocado também de tirar da análise aqui o Regeneron 2, porque o impacto deste medicamento quase que se situa apenas neste ano, o ano passado, 2021. Em termos do... Isto no ano, isto para estes números que eu disse para o quarto trimestre de 2021, para o do ano total, os revenues aumentaram 89%, 16 mil milhões. Tirando o Regeneron 2, os revenues aumentaram 6 mil milhões. Cerca de 19%, o que é um crescimento bastante positivo para uma empresa que está tão grande. E como eu já falei várias vezes, não se prevê num futuro próximo perda de patentes ou perdas relevantes, só na Europa, se não me engano, e em 2023, uma pequena patente sobre um medicamento, mas já se está a estudar um segundo medicamento e um reforço desse estudo e um reforço desse medicamento, seja o que as farmacêuticas costumam fazer, que é relançar o produto com umas ligeiras melhorias, novas patentes, ficam com o monopólio outra vez durante mais um tempo. E é bom ver que também o crescimento também se traduziu noutras áreas. O Eylea subiu 15% as vendas este ano e o Dupixent subiu cerca de 51% este ano. Estes medicamentos que são bastante importantes dentro da gama atual. Números importantes de relação este ano. Eles anunciaram 3 mil milhões de buyback em ações. Para um programa que começou em novembro de 2021. Desde novembro de 2019 já compraram 7,8 mil milhões em ações. Vão reforçar o investimento em 1,8 mil milhões. Como já falei, acho que o futuro é muito, muito positivo dentro desta empresa. Temos uma gama de produtos gigantesca que se pode aproximar e pode vir. E, sobretudo, produtos inovadores E é isso que eles falam também. E essas novas parcerias que eles têm, por exemplo, com a BioNTech, são por isso mesmo. São para trazer novas tecnologias e novas perspectivas e novos medicamentos inovadores ao mercado. E pronto, acho que é muito isso. Os resultados, aqui os slides falam outra vez do que eu disse, ou seja, os revenues no Q4 subiram 17% year over year, tirando o Regen, COV2, e no total do ano 19%. A Dopixen também tem aumentado, todos os medicamentos em si têm subido a sua representatividade, têm aumentado as vendas, têm aumentado as margens. Eles continuam a ter um projeto de alargamento e crescimento das vendas, quer por melhoramento do medicamento e aumentar a sua aplicabilidade, quer por abordar novos mercados. Aqueles 1,8 mil milhões que falei no início, prende-se grande parte com aumentar a capacidade de manufatura. Na empresa que no início do ano tinha problemas de a procura que tinha para o Regen COV2, eles pretendem aumentar esta capacidade de produção de medicamentos e assim no futuro serem mais rápidos e terem maior capacidade produtiva, e isso seria bastante positivo para os diversos medicamentos. Aqui tem uma imagem dos diversos produtos que eles têm em estudo. Como falei, são mais de 30. E grande parte prendem-se com medicamentos em relação a problemas de cancro, mas também a outras aplicabilidades muito diversas. O potencial, já falei aqui várias vezes, e até medicamentos que eles têm em relação com genética, acho que isto é bastante positivo. Ou seja, basicamente temos uma empresa que tem resultados sólidos, tem um crescimento sólido, tirando o Regen COV2. E o Regen COV2, ok, que foi um driver de crescimento durante 2020 e um bocado 2021, mas acho que o potencial, e vai ser um medicamento que vai continuar a ter alguns rendimentos e algumas vendas no futuro, o seu impacto, praticamente, grande parte, já passou. É um impacto muito positivo, muitos milhões de dólares foram vendidos, mas agora o futuro é promissor. Temos uma gama de produtos bastante grande e os próprios produtos que eles têm estão a ganhar e estão a crescer, e eu acho que é isso positivo, e acho que é uma excelente ação para investir, uma ação sólida, que eu acho que tem muito por onde crescer, mas que também traz alguma estabilidade para as carteiras, e é uma ação que não tem uma variação tão grande.
Sim, senhor. Obrigado, Henrique, pelas atualizações. Ricardo, sei que tens aí uns temas mais breves do que a apresentação de resultados, por isso, se quiseres usar agora a palavra para fazer aqui uma pausa na emissão dos resultados, força.
Sim, é que só para desenjoar um bocadinho os resultados, que isto hoje está a ser mais uma chuva de resultados à semelhança da semana passada. Sim, é muito breve. Pronto, tema aqui menos bom da semana, sendo que hoje até houve algumas notícias positivas, é sem dúvida a questão Rússia-Ucrânia. Hoje houve notícias de retirada de alguns militares para a Rússia, que pode ser aqui um sinal de abertura para negociações, e por isso é que hoje os dias, claramente o comportamento da Bolsa foi muito positivo, mas sem dúvida que está aqui um grande barril de pólvora que vai exigir muita diplomacia e, sinceramente, acho que vai ser o primeiro grande teste ao novo chanceler alemão, porque claramente já deu para ver que o senhor Biden nestas coisas está um bocado cheio, é o homem, e não poderemos esperar muito dele. Portanto, acho que aqui a grande esperança acaba por ser por vir da Europa, nomeadamente da Alemanha, porque de facto os Estados Unidos nesta questão mais uma vez estão a ter um comportamento nada positivo, e isto preocupa numa altura em que o mundo tem tantos fatores de instabilidade, sermos governados. Eu sei que antes os Estados Unidos eram governados pelo Trump, mas agora o Biden parece que afinal não é assim tão melhor do que o Trump. Portanto, acho que claramente os Estados Unidos mereciam outro presidente. Depois a outra questão...
E o maluco do presidente da Ucrânia também Não, vamos ser invadidos na quarta, pessoal. O pessoal fica tudo maluco e tal. Petróleo lá para cima. Não sei se vocês viram isso.
Sim, ele disse que é esse é o dia da União, não é?
Tipo, aí, o gajo disse, ah, e tal, pronto, norte, o jornal está a falar com o jornalista e tal. Sim, sim, nós vamos ser invadidos na quarta-feira. E os mercados ficaram completamente malucos. Era tão estava a usar.
Eu acho que há aqui muito bluff da Rússia. Acho que a Rússia está a usar isto para tentar, se calhar, congelar o processo. Se calhar não, o grande objetivo da Rússia acho que é congelar a entrada da Ucrânia na NATO, não é?
Claro, eles não querem ter os mísseis ali à porta.
Isso,
e acho que é um bocado.
O Putin está cheio de posições shorts no mercado e está aqui a fingir que quer uma segunda, a terceira guerra mundial para ganhar um dinheirinho.
E os Estados Unidos também estão aqui a tentar proteger a Ucrânia, mas também não nos podemos esquecer que eles, quando isto aconteceu aí com uma coisa parecida, eles fizeram a mesma coisa, não é?
Não, mas tipo.
Eu acho que. Eles não querem ter os mísseis à porta, ninguém quer ter mísseis inimigos perto, não é? E então. Com a capacidade dela.
Sim, eu acho que a grande questão é essa. Eu acho que a Rússia não quer invadir a Ucrânia. Acho que não. Acho que eles estão a usar isso para fazer esse jogo, não é?
Não, a verdade. Imagina.
Parece mais isso, mas.
Acho que os Estados Unidos. Ou seja, esta dinâmica também é o facto da Rússia ter alguns problemas com a Turquia e a Turquia está a deixar, deixou recentemente os Estados Unidos ter acesso ao Mar Negro e os Estados Unidos ter tão, começar a fazer movimentos de navios tão perto de mar russo. Aqui a Rússia, a Ucrânia está completamente a fugir aqui debaixo do braço da Rússia. Assusta um bocado o Putin e para uma economia que já está ligeiramente fraca e com um futuro não muito brilhante, o Putin teve que fazer uma jogada agora, senão antes que tudo desmoronasse. Eu acho que a Rússia, pronto, não vou dizer isto, não é? Porque não é isto que a Rússia tinha que fazer, mas pronto, o que o Putin pretende era isto, assustar os mercados e impedir completamente que a Ucrânia fuja da influência deles.
Pois, não sei. Eu não me parece que... Porque as sanções... Obviamente que a Rússia pode retaliar com o gás, não é? Que é muito importante para a Europa, principalmente para os países do norte da Europa. E, nomeadamente, para a Alemanha. Mas acho que a Rússia tem mais a perder do que propriamente os outros. Todos perdem, obviamente. Com isto, mas acho que perde mais a Rússia com as sanções económicas que leva do que propriamente os países do norte da Europa com a questão do gás, nomeadamente a Alemanha.
Nós, cá para cima, vestimos mais uma camisola e pronto. Mais uma camisola e se lixem os russos.
A cena é que a nossa dependência do gás russo é muito significativa. E tal como
os japoneses já disseram que mandam para aqui um gás também.
Há pessoas que não têm carvão, se eu preciso. Então
não temos problema. Capacidade para...
O pé, ainda dá para ir, ainda dá para... O pé, aquilo ainda deve estar bom, pá, para pôr lá carvão.
É, ainda não partiram aquilo tudo, portanto dá para reabrir.
E qualquer coisa, mete-se o mato, agora está à altura de cortar mato também, mete-se lá para dentro do mato. Aquilo já tinha fechado e já, pá, pronto.
Começamos a vender, assim, canhotas para a Alemanha. Vai aí uns carros de bois de canhotas para a Alemanha.
Também é assim, o inverno já está a passar, portanto.
É verdade.
A altura do maior consumo está. Agora não precisam de ligar o aquecimento.
É isso.
Ligam as fogueiras, pronto. E está a andar.
Quem tiver a ouvir isto, ninguém usa gás nos próximos tempos. Só se for mesmo. É mesmo para tomar banho, água fria, faz bem.
É isso. Boicota a Rússia.
Vai qualquer coisa, compra os painéis solares da Solaredes, passam a subir mais um bocado. Também podem fazer isso.
É verdade.
Então, essa é uma boa hipótese.
Solaredes é alternativa, minha gente.
É isso. Depois, só aqui, vou partilhar aqui, só para mostrar. Esta semana tem sido aqui um período de divulgação do Fórum Pescal 13F, onde basicamente os grandes investidores mostram as movimentações que fizeram no último trimestre do ano. Pronto, e aqui temos algumas movimentações do Warren Buffett. Aqui dá nota, até foi uma notícia aqui, entretanto já saiu no Negócios, que no último trimestre de 2021 o Warren Buffett entrou na Activision Blizzard, que é uma empresa que a Microsoft irá comprar, pretende comprar, portanto, talvez aqui o Sr. Buffett tivesse aqui algum inside information, porque de facto é muito estranho. E até o tipo de empresa que ele nem costuma comprar, não é um setor que ele particularmente aprecia, portanto.
Vou pôr aqui o chapéu de alumínio e falar de teorias de conspiração. Pá, claramente o Bill disse isto. É óbvio. Só sabe que o Warren precisa de um bocadinho mais dinheiro, porque já tem pouco. E pelo conseguir ir para um lar melhor ou assim.
Yeah. Para as ações que a Fundação vai receber estarem melhor avaliadas. Olha, toma informação.
Se é que vier a pôr o olho nisto, pá.
É verdade.
Exatamente. Depois aqui, outras movimentações, só aqui para dar nota. Ele aqui reduziu a sua exposição no setor farmacêutico, nomeadamente na AVI, que é uma ação que eu tenho, e a Bristol Myers. Portanto, ele aqui praticamente vendeu a quase a totalidade das suas posições. E depois dar nota aqui também que ele continuou a comprar Chevron, que é uma empresa ligada ao setor petrolífero, que já era uma das maiores posições dele, se não estou em erro, e portanto ele voltou aqui a reforçar, por isso claramente acaba por ser aqui uma jogada para o proteger da inflação, e certamente terá corrido bastante bem, porque de facto as petrolíferas no geral têm tido um comportamento muito positivo. E basicamente era isto.
Sim, senhor Ricardo, obrigado. Deu aqui para desenjoar um bocadinho dos resultados, e eu agora vou voltar à temática, porque esta semana, como tinha prometido na semana anterior, vou falar um bocadinho da Disney, que é uma das minhas empresas favoritas na minha carteira pessoal e que consegui adquirir aqui para o mercado mora ao lado no dip mais recente do mercado. A Disney apresentou resultados aqui na semana passada e por isso cá estou para analisar e tentar mostrar o que é que se passou. A empresa reagiu desde logo muito bem aos resultados, que tinham subido quase 9% no dia da apresentação. E esta subida foi, acima de tudo, na minha opinião, alimentada por um grande receio que se vivia com os resultados claramente decepcionantes da Netflix no último trimestre, no que diz respeito, essencialmente, aos novos utilizadores. Isto acabou por, na minha opinião, contagiar toda a área do streaming e levou a que a Disney viesse atrás e causou ali uma queda que nós aproveitamos para adquirir uma posição, e especialmente depois de ter demonstrado uma fragilidade nesta área de negócio no trimestre anterior, onde só tinha conseguido cerca de 2 milhões de novos utilizadores, quando as expectativas eram tremendamente superiores para esse trimestre. Sendo assim, felizmente nestes resultados conseguimos perceber que o motor do crescimento futuro deste gigante mostrou que está muito saudável e que vários conteúdos novos, como o Hawkeye, o livro de Boba Fett e também um recente documentário dos Beatles, entre outras estreias de filmes que estiveram nos cinemas, acabaram por contribuir para que fossem atraídos cerca de 11,8 milhões de novos utilizadores para o Disney Plus, quando os analistas esperavam apenas 7 milhões. Ou seja, existiu aqui claramente um bater dos números esperados nesta área de negócio, que era tremendamente importante e que é tremendamente importante para digamos, a narrativa do que vai acontecer nos próximos tempos no que respeita à Disney, quando falamos aqui de crescimento da empresa. E esta subida é extremamente importante quando toda a gente falava numa possível desaceleração do crescimento pela saída das pessoas de casa, pelo desconfinamento, o que felizmente parece não estar a tirar força aqui ao Disney Plus, como está a acontecer na Netflix, que agora conta com 130 milhões pagos, e assim está, obviamente, mais perto do seu target de médio prazo para 2024, de 230 a 260 milhões de utilizadores. Mas este motor de crescimento e de rentabilidade a longo prazo não está a para o desconfinamento. Por outro lado, os restantes negócios da Disney têm melhorado bastante com a saída das pessoas de casa. E isso contribuiu para que a receita fosse de 21,8 bilhões versus 20,8 esperados e o lucro por ação, isto neste caso non-GAAP, de 1,06 dólares versus 61 centímetros esperados. E o maior beneficiado deste desconfinamento foi claramente a parte dos parques de negócio, que se aproximou do último trimestre sem Covid, que foi o ano de 2019. Nesse ano, esta parte dos parques tinha registado uma receita de cerca de 7,6 bilhões de dólares versus 7,23 bilhões durante este ano, ou seja, estamos aqui a notar um reaproximar da receita nos parques, que é claramente uma das, diria eu, o maior cash cow da Disney neste momento, como vou mostrar daqui a pouco no relatório. E isso faz-nos ter aqui a esperança de que o regresso de todo o gás desta cash cow da empresa possa contribuir ao longo do ano 2022 para um ano mais lucrativo no geral, porque a empresa claramente passou dificuldades aqui nos últimos 2 anos, porque as pessoas não podiam ir aos parques, as pessoas não podiam ir aos cinemas, e isso aí claramente causou alguns problemas no que diz respeito ao negócio da Disney. Quando passando aqui à parte do relatório, há aqui alguns pontos que acho serem sempre importantes partilhar aqui com os nossos espectadores e também com vocês. O primeiro de tudo é que claramente temos aqui na parte da demonstração dos resultados no trimestre que termina no dia 1 de janeiro, neste caso. Aqui podemos ver que houve um crescimento bastante acentuado na parte das receitas, chega a 34%, e que há crescimentos superiores a 100% em quase tudo o que diz respeito a métricas de rentabilidade da empresa. Este crescimento aqui foi fortíssimo, e quando olhamos isto aqui por parte de segmentos de áreas de negócio, e começamos por olhar aqui para a parte média do negócio, ou seja, isto aqui temos a parte dos parques. A parte dos parques, como podem ver aqui, não é a maior parte do negócio da Disney, representa cerca de 7 bilhões versus 14 bilhões da parte, digamos, a parte média do negócio. E quando falamos aqui da parte do negócio, falamos de Disney Plus, TV por cabo, filmes, etc. Mas, embora esta parte apenas seja, digamos, 30% do negócio da empresa, ela representa, na verdade, uma fatia de leão no que diz respeito ao EBITDA da empresa, que é aqui muito maior do que no que diz respeito aqui à média e entretenimento, também porque esta parte aqui absorve muito dinheiro no que diz respeito à parte do investimento que tem que ser feito no Disney Plus, que está numa fase de expansão e crescimento. E isso, como é óbvio, acaba por consumir muito dinheiro no que diz respeito à atividade operacional da empresa, porque, como vocês viram ao longo do último ano, saíram inúmeras séries caras no Disney Plus, como foi o caso do Loki, o caso do Hawkeye, o caso de outras séries, como o livro de Boba Fett, etc. E esse conteúdo, como é óbvio, custa bastante dinheiro e será rentabilizado no longo prazo, ou pelo menos esse é o plano da empresa. Mas neste momento faz com que esta parte do negócio tenha, de facto, rentabilidades menores. Olhando dentro da parte do média e entretenimento, vemos que a maior parte da receita ainda vem de, digamos, canais habituais, ou seja, a TV por cabo. Isto aqui são basicamente os acordos que a Disney, pelo menos que as marcas que a Disney detém, tem com empresas como a AT&T, acho que é a AT&T, pronto, basicamente, digamos, a Vodafone e etc. dos Estados Unidos. O direito do consumer acaba por ser tudo o que a empresa acaba por vender diretamente ao consumidor, e aqui existem várias marcas que a Disney opera no direto ao consumidor, desde o Disney Plus, etc, etc, o Hulu, por aí fora, e os licenciamentos também trazem aqui algum dinheiro à empresa. Sendo assim, no que diz respeito ao EBITDA, a parte do... da parte, digamos, clássica do negócio é que traz ainda dinheiro para este segmento do negócio, cerca de 1.5 bilhões, sendo que a parte do Disney Plus, devido ao tal investimento que falámos anteriormente, é ainda um consumidor de dinheiro neste momento, o que contribui também para, quando ver mais à frente, uma não tão saudável performance ao nível de cash flows da empresa. Portanto, aqui isto é uma decomposição por internacional e nacional, mas acho que com o tempo que temos, ele será melhor usado olhando aqui para outras métricas. Uma delas é aqui o tal crescimento de utilizadores, que no último year over year, ou seja, face ao último trimestre do ano passado, foi cerca de 37% de crescimento. Os restantes programas da empresa, ESPN+, que também pode ser adquirido em separado, teve um crescimento muito interessante. Esta parte aqui acaba por ser a parte desportiva que a Disney também tem e que tem tido um crescimento super interessante. E a Hulu, que acaba por ser um pacote agregador de vários tipos de conteúdos que a Disney é dona, também teve aqui um crescimento interessante de 16%. No que diz respeito às receitas por utilizador neste tipo de programas, temos a ver aqui que no decorrer de um ano existem aqui claramente poder para fazer subir os preços. Temos aqui subidas que vão desde os 26% aos 9% na parte do Disney Plus sozinho. Ou seja, claramente a empresa está a conseguir fazer subir aqui os seus preços e, ao mesmo tempo que isso acontece, também está a conseguir fazer com que mais subscritores estejam nas plataformas, ou seja, no final o output que sai daqui é bastante positivo, com um crescimento em toda a ordem, quer em número de compradores e em receita por comprador. Fora isto, depois temos aqui a parte dos parques. A parte dos parques, como já vimos, é na verdade o cash cow da empresa neste momento. Os parques cresceram imenso no último ano, no benefício óbvio da saída das pessoas de casa, e com isso conseguiram trazer aqui algum dinheiro importante para o resultado da empresa, e sem dúvida que foi aqui um contributo importante que esperamos que continue a crescer ao longo do ano na parte do segmento dos parques. Aqui houve alguns ajustamentos, de destacar aqui a Disney tem, como já falamos anteriormente, uma posição na DraftKings, e sempre que esta posição sobe ou desce ao longo de um trimestre, a Disney tem que reportar isto. Este valor aqui, quando falamos do resultado non-GAAP, o valor de 432 milhões aqui já não está incluído nesse valor. Portanto, quando estamos a falar de 1.6, deixa-me aqui recorrer às minhas cábulas, 1.6 dólares por ação, já não inclui este valor aqui. Este valor aqui já não está incluído, mas é sempre importante saberem que este ajustamento aqui vai ocorrendo mediante as variações do justo valor da participação da DraftKings que a Disney tem. Fora isto, basicamente, no que diz respeito à lucratividade e às receitas por área de negócio, é isto que temos. De facto, aqui vemos que a empresa ainda está a passar algumas dificuldades, ainda não tem o seu cash flow positivo. Isto vem, acima de tudo, dois fatores, que é o facto dos parques ainda não estarem a 100% a dar o lucro que davam anteriormente, e a gerar a receita que estavam a gerar anteriormente. Também uma diminuição nas receitas de cinemas face ao que era esperado antes da pandemia, e o investimento no Disney Plus estão a levar com que a empresa neste período tenha tido aqui um cash flow negativo. que eles ainda têm alguma margem de manobra para se aguentar relativamente tranquilos perante um trimestre assim, mas esperemos que nos próximos trimestres, com a normalização do negócio, este valor passe rapidamente a positivo. É um dos valores para os quais devemos estar atentos, porque uma empresa que não gera cash flows positivos apresenta sempre alguns riscos. E no geral é isto, o balanço não está muito diferente desde a última vez que olhámos para ele, há uns programas atrás, por isso também não vale muito a pena estar amassados mais com isto. No geral, a Disney apresentou os resultados no trimestre, já passamos aqui 5 minutos do tempo que normalmente costumamos usar. Portanto, vou dar aqui por terminada a minha apresentação, Mal.
Acho que aí o ponto mais interessante vai ser ver a evolução do cash flow agora este ano.
É o ponto-chave, porque a empresa, sendo uma empresa que tem ativos, muito ativo, porque os parques também são muito consumidores de capital ao nível de manutenções e de renovações, para não ficarem obsoletos, porque quando tens um parque como uma Disney World, aquele parque necessita de constante investimento para continuar a atrair pessoas, e se não o fizeres, o parque vai deixar de dar dinheiro no futuro. Portanto, sim, diria que esse é um ponto importantíssimo. Esses grandes ativos obrigam também que a empresa tenha algum passivo, que também precisa de ser gerido ao longo do tempo. E são, na minha opinião, estes pontos aqui a observar nos próximos tempos. Malta, e no geral é isto. Acho que por hoje podemos dar por terminada aqui a nossa reunião. Obrigado por estarem aqui comigo para mais uma edição. Agradecer às pessoas lá em casa. Pedir que, se ainda não subscreveram o nosso canal, se ainda não estiverem a ver, por favor, façam-no. Também que nos sigam nas plataformas de streaming. E até que nos encontremos de novo. Que a mercado esteja convosco.